Continuando sobre o conceito de Lashon HaKodesh, da língua sagrada, eu não mencionei muito sobre isso, só falei lá no começo. São, obviamente, coisas bem mais profundas e mais complexas e mais complicadas. Mas as letras no alfabeto hebraico também representam forças ou representam conceitos. E quando elas aparecem numa determinada palavra, principalmente quando é a primeira letra da palavra, ela expressa muito aquele conceito. Vou dar um exemplo, ou dois exemplos. Tem duas letras que levam o nome de um órgão. A letra Ayin, Ayin é olho. Então, quando aparece a letra Ayin, ela indica algo ligado com olhar. E existe o que é chamado, também a letra chamada P. A letra P significa boca. E quando ela aparece, ela também indica algo com boca, ou com fala, ou alguma coisa do gênero. Então, por exemplo, existem duas palavras que têm as mesmas letras, mas a ordem é diferente. Uma palavra é Oneg. Oneg se escreve Ayin Nun Gimel. Oneg significa prazer. Existe uma outra palavra que se escreve com as mesmas letras, mas numa ordem diferente, que é a palavra Nega. Nega é uma coisa desagradável. É uma doença, uma coisa ruim. As duas se escrevem com as mesmas letras. Dizem nossos mestres que a diferença entre prazer e desgraça é, nessas duas palavras, o Nun e o Gimel estão no meio, estão ali, juntos. O que muda é onde está o Ayin. No Oneg Ayin está no começo, no Neg Ayin está no fim. Dizem nossos mestres que o que diferencia a pessoa ter prazer de algo ou sentir aquilo ruim é, depende onde que a pessoa coloca o Ayin, o olho dele. Também a letra P, por exemplo, está escrito sobre o Korban Pesach. Nossos mestres explicam que Pesach está ligado também com Pesach. Pesach significa a boca que fala. Nós contamos, narramos. O próprio Korban Pesach, o próprio nome, indica isso que nós falamos a respeito. Mas vamos passar agora para aquilo que ontem começamos um pouquinho, que é sobre palavras que são parecidas, palavras que são sinônimos. Será que existe sinônimos em hebraico? Ah, em hebraico moderno sim, tem um monte de sinônimos. Mas estamos falando agora de Lashon HaKodesh, a língua sagrada. Será que existe o conceito de sinônimos? Resposta. Qual a resposta? Os bons oradores costumam usar vários sinônimos. Isso demonstra que a pessoa tem um vocabulário melhor e assim por diante. É uma coisa bonita. Mas, de certa forma, sinônimos demonstram até uma certa falha da língua. Você pode dizer que não, que demonstra que a língua é rica, que tem muitas palavras, mas por que eu preciso de duas palavras para designar a mesma coisa? Não há necessidade de ter duas palavras para designar o mesmo conceito. No Lashon HaKodesh, na língua sagrada, não existem sinônimos. Não há necessidade de ter duas palavras para designar a mesma coisa. Isso, primeira coisa. Segundo, que a língua veio antes da coisa. E Hashem criou as coisas por intermédio dessas letras e dessa junção de letras e dessa forma e dessa ordem, etc. Então não faz nenhum sentido que alguma coisa tenha dois nomes. Para Hashem criar, basta um nome que é perfeito e um nome que é muito bem definido. Não há necessidade de ter outra coisa. Não há necessidade de ter mais uma palavra para definir a mesma coisa. Hashem, quando criou essas palavras, as fez de forma tão perfeita que não há necessidade de ter outra. E por isso, em Lashon HaKodesh, não existem sinônimos. Ah, mas espera aí, como assim? Você está falando uma coisa dessas? Eu conheço um monte de palavras que indicam a mesma coisa. E aqui entram aqueles explicadores que nós mencionamos ontem, principalmente quando nós falamos do Malbim, quando nós falamos do Gaon de Vilna, Rav Shimshon Feierhirsch e outros, que o trabalho principal, quando eles trazem palavras, não sempre, mas na maioria das vezes, o Malbim muito, é justamente se ater e explicar a diferença entre palavras que parecem sinônimas. São similares muitas vezes, mas elas não têm a mesma tradução. Elas não têm a mesma explicação. Elas não querem dizer a mesma coisa. Quando você tem em hebraico duas palavras que indicam algo que é igual, não é igual. Tem diferença. Nós demos já alguns exemplos aí nesses dias. Por exemplo, quando nós falamos sobre sogro, que é roten e ham. Opa, peraí, duas palavras são a mesma coisa? Não. O sogro dele tem um nome, o sogro dela tem outro nome. Então definem coisas diferentes. São conceitos diferentes. São relacionamentos diferentes. E isso vale para muitas outras palavras. Então, só para trazer alguns exemplos, e é justamente isso que nós temos que abordar, se Deus quiser, nos próximos dias. Ver alguns exemplos e explicações, principalmente chegar à pergunta, inclusive, de quem nos perguntou. Então, um exemplo bem clássico é o termo amirá e dibur. Aparentemente, as duas coisas são falar. Vayomer Hashem el Moshe. Vaidaber Hashem el Moshe. Qual a diferença entre Vayomer e Vaidaber? Tem várias diferenças, não é só uma diferença. Mas a diferença básica entre a forma de Vayomer, de falar, e Vaidaber, e dizer, é que Vayomer é uma linguagem de quando alguém fala algo de uma forma mais branda, de uma forma calma, de uma forma dócil. Vaidaber, dibur, é quando uma pessoa fala algo de uma forma mais enfática, mais forte, mais pesada. É diferente. E aí é interessante que tem diferença quando se trata de uma fala entre pessoas ou uma fala de profecia. Pelo mesmo motivo, Vaidaber significa uma fala mais pesada. Então, quando se trata de profecia, é um nível mais alto de profecia do que Vaiomer. E nós vemos isso quando Moshe Rabbeinu conta em Parashat Devarim sobre o pecado do bezerro, o pecado, desculpa, dos espiões. E depois ele conta todo o tempo que ficaram no deserto e tal. E finalmente ele fala, e aí depois de 40 anos, ele diz, e aí Hashem virou para mim, Vaidaber. E Hashem falou para mim novamente. E o Rashi traz que durante esses 40 anos que eles estavam no deserto, Hashem não falou com Moshe no nível de profecia de Dibur, mas sim no nível de profecia de Amirá, de Vaiomer. Por quê? Porque Hashem estava bravo com o povo. Então, o Moshe, nesse período, não teve um nível de profecia mais alto. Um outro exemplo que nós encontramos é sobre a fala para o ser humano. Que aí, Dibur é uma linguagem mais pesada, e Vayomer é uma linguagem mais calma, mais branda, mais amável. Nós encontramos essa diferença antes da outorga da Torá, onde Hashem fala para Moshe Rabbeinu que ele tem que ajuntar Beit Yaakov, as mulheres, e ele tem que juntar Bnei Israel, os filhos de Israel. E para elas, ele tem que falar Kotomar Leveit Yaakov, assim você vai falar docilmente para as mulheres. Com elas, se fala de uma forma calma, tranquila, dócil. Com os filhos de Israel, Vetaged Livnei Israel, você vai falar com palavras mais duras. Os homens não entendem quando se fala de forma dura. Então, você vê mais uma vez essa diferença entre Vayomer e Vaidaber, existem diferenças. Um outro exemplo bem interessante, ligado a isso, é Lishmoa e Lehaazim. Aparentemente, as duas coisas são ouvir. Mas não são. Lishmoa e Lehaazim. Shomea, Mezim, Maazim. São palavras diferentes. Qual a diferença? Também tem muitas diferenças. Mas uma das diferenças básicas que temos aqui, primeiro, é a proximidade que a pessoa está. Lishmoa, como está escrito, Haazinu Hashamayim Vaadabera. Moshe Rabbeinu diz: ouça os céus, que ele estava mais próximo dos céus. Lishmoa significa quando você ouve de perto algo. Sabe quando você aguça os ouvidos, você está pertinho, você está ouvindo? Isso é lishmoa. Lehaazim é ouvir distante. Estou ouvindo lá longe, estou ouvindo. Maazim. E isso faz muita diferença também do ponto de vista de interiorização disso. Quando, por exemplo, você anda na rua, certo? Então você ouve. Que tipo de ouvir? Maazim. Eu estou razindo, estou ouvindo. Estou ouvindo, estão passando carros, estou ouvindo pássaros, estou ouvindo. Estou ouvindo, não estou prestando atenção. Eu estou ouvindo. Está entrando. Lishmoa é quando a pessoa ouve para interiorizar. Estou prestando atenção. A diferença também entre Lishmoa e Nahazim, fora a distância também do coração, quanto o coração está distante do ouvido. Lishmoa é quando a pessoa ouve prestando atenção. Lehaazim é quando a pessoa está ouvindo, o ouvido está aberto, você ouve, não tem como não ouvir. As ondas entram, você ouve. Por isso, como que é o versículo que nós falamos todos os dias? Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Isso significa Shema. Por que não Hazem? Porque Shema significa que não só que estou ouvindo, não é ouça apenas Israel, não é só ouvir que está entrando as ondas no ouvido, está balançando o tímpano, não é isso. Lishmoa significa que estou interiorizando esse conceito, eu estou ciente, estou interiorizando isso, estou ouvindo profundamente que Hashem é um. Então aqui temos já dois exemplos de palavra, né, da fala e da audição. São parecidas, mas não são iguais. Cada uma expressa algo diferente. Isso vale para todos os sinônimos de Lashon HaKodesh. Não há sinônimos. Às vezes tem conceitos que têm 4, 5 expressões. Elas não são iguais. Precisamos, então, pesquisar, estudar, para saber qual é a diferença entre esses termos. Mas eles jamais são ou indicam a mesma coisa.